Audiobook grátis apresenta Os Porcos 41. Outra dor, os braços abriram-se-lhe, e ela caiu de costas. A lua sumia-se, e os primeiros alvores da aurora tingiam de um rosa dourado todo o horizonte. Em cima o azul carregado da noite mudava para um violeta transparente, esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce transformação da luz que Umbelina mal distinguiu um vulto negro, que se aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelancosas, com o rabo fino, arqueado, sobre as ancas enormes, o pelo hirto, e rompendo o raro da pele escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente fixo, era uma porca. Umbelina sentiu a grunhir, viu confusamente os movimentos repetidos do seu focinho trombudo, gelatinoso, que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada, forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era do filho. Quis erguer-se, apanhá-o nos braços, defendê-o, salvá-o. Mas continuava a esvair-se, os olhos mal se abriam, os membros laços não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia a noção de tudo. Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne pendurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela inunensa vastidão cor-de-rosa. As pitangueiras, garridas com as suas frutinhas de coral, estavam ainda molhadas da chuva da véspera. O sol, que ia subindo, punha uma larga barra cor de laranja no céu, de um azul violeta cantavam bem te vi na copa alta de uma paineira, e a aragem da manhã vinha toda perfumada de manacá e de ervilhas de cheiro. Com o samburá na mão, a saia redonda mostrando-lhe os tornozelos finos, a jinoca, saltitante e mimosa como a juriti, enterrava na grama orvalhada os pezinhos delicados, sem pena de molhar as suas meias vermelhas e os seus sapatos amarelos. Ela passava risonha, cantando num débil, mais agradável fio de voz, uma cantiga da roça. Das grandes folhas das bananeiras rolavam, como contas, os pingos d'agna, e de fragmento em fragmento as formigas iam levando para suas tocas os araçás de que a chuva tinha alastrado o chão. Jinoca escolheu com cuidado os melhores marmelos e os figos mais maduros. Suspendeu-se. Depois, alegre e ágil, num galho de pitangueira, e foi então uma chuva de corais e de orvalho sobre a sua blusa de unho branco e sobre os seus cabelos corrêdios e negros. Cheio o samburá, ela subiu o pomar até perto de casa. O pai, um homem atlético, estava de pé no meio do terreiro, saboreando um copo de leite. Ao pé dele a vaca silenciosa esperava submissa, com o focinho voltado para a luz. Jinoca deu-lhe um figo. Zero animal estava acostumado àquelas gulodices, comeu a fruta e lambeu a mão da moça. Acabado o leite, o pai entregou o copo à filha, e esta, abaixando-se, tomou na palma da mão a teta da vaca e ia mungiu-a para encher novamente o copo, quando o pai exclamou, olha, Jinoca, aquele que vem acolá, é o camundongo. Ora se é. Conheço perfeitamente pelo trote. Jinoca levantou-se de um salto e estendeu a mão sobre as sobrancelhas para ver melhor, e depois de um segundo de observação disse com ar de triunfo, e papai? Lá vem Maurício. Assobie para ver se ele ouve. O velho assobiou estridulamente. Não se ouviu resposta. Houve um bater de asas apressadas no pomar, e o bem-te-vi calou-se. Jinoca respirou com força, enchendo o peito com ar impregnado. De manacá e de ervilhas de cheiro. O coração batia-lhe, as faces cor de jambo maduro fizeram ser-lhe vermelhas como rosas de Alexandria. Pois você não vê como o pobre camundongo vem depressa. Aposto em como o diabo do Maurício traz esporas. Uai abrir a cancela, que o teu noivo não tarda. Também, se ele tiver esporeado o camundongo, há de se haver comigo. De Friburgo até aqui é longe. Respondeu ela, desculpando o noivo. Longe. 2 léguas mal medidas. Deus me dê anos de saúde, como de vezes as tenho andado a pé. Quando tua mãe era viva. Não continuou, o rumor das patas do cavalo aproximava-se, e a jinoca deitou a correr para a cancela. O pai seguiu-a sorrindo, e a vaca avançou vagarosamente para o samburá esquecido no chão, e, com toda a calma, devorou os figos. Maurício era noivo e primo da jinoca, estudava medicina e só pelas ferias ia passar um tempo em casado tio. Ginoca adorava-o, e o pai aceitava com alegria aquele casamento, porque era doido pelo sobrinho. Um rapaz de mão cheia. Dizia ele aos amigos, e sabe tantas coisas. Tem ciência para Deus. O que ele temia, era que o moço se corrompesse com os livres pensadores. Religioso, arraigado à igreja, ele queria para três. Genro um homem de crenças seguras no poder. Infinito do Ser Supremo. Ora viva o Senhor Maurício! Gritou ele ao sobrinho, que era todo olhos para a Ginoca. Tio Guilherme! Murmurou, abraçando-o. O moço. Trocadas as primeiras expansões, entraram. Na pequena sala de jantar, alegre e rústica, alvejavam a toalha e a louça para o almoço na parede caiada, ao fundo, sobre uma prateleira de pinho coberta de crochê, um boião de barro sustinha um ramo de rosas de todo o ano, de hortensias azuis e de alecrim cheiroso. No alto, um quadro da Virgem, em oleografia, com a sua túnica branca e o manto flutuante, sorria. No meio daquela pobreza alegre. Zero tio Guilherme. Benzeu-se antes de sentar-se à mesa, a filha rezou. De mãos postas, e Maurício desviou o olhar para a janela, onde uma borboleta azul batia de encontro aos vidros. O tempo das ferias voa alegremente. Às vezes iam a uma propriedade vizinha, de uns sitiantes suíços, comprar manteiga fresca. Ou assistir à colheita das batatas. Ginoca levava sempre uma cestinha que enchia das framboesas da estrada, para dar às crianças que encontrasse. Maurício auxiliava-a, e o pai ria-se, alegrado pelo amor e a mocidade de ambos. Era bem certo que Deus tinha criado aqueles dois um para o outro. Na maior parte das manhãs não saíam do sítio. Mas nem por isso se levantavam mais tarde. Quando abriam as janelas, as montanhas de Friburgo estavam ainda envoltas num nevoeiro espesso, que o sol ia desfazendo numa polvilhação dourada. A estrada, vermelha, serpeava ao longe. Entre a verdura dos campos e o espreguiçar azulado e frio das águas da cachoeira. Os carneiros balavam à distância, e no ar fresco e leve cruzavam-se cantos de aves e aromas de flores. Ginoca, lépida como uma cabrita, descia ao curral e vinha puxando a vaca, a grande vaca branca e preta, que a seguia com olhar melancólico e meigo. Daí eram as partidas no pomar, os assaltos, as pitangueiras. Maurício trepava a árvore, Ginoca aparava as frutas no avental e enfeitava a trança negra com as pitanguinhas vermelhas, desfolhava no seio as flores dos limoeiros, e era tudo alegria e risadas. Quando voltavam para o almoço, iam impregnados do aroma das ervas e com o rosto ainda úmido da água, muito transparente e fria, que atravessava a horta, levando na corrente ura ou outro junquilho ou as florinhas douradas dos pés de hortaliça. Expirado o tempo das férias, Maurício voltou ao rio, e a Ginoca começou a trabalhar com afinco no enxoval. Iam as coisas assim, quando tiveram notícia de que o estudante estava à morte no rio, com febre amarela. Foi um terror imenso. Ginoca suplicava ao pai que a levasse para junto do noivo. O pai negava-se, e as horas passavam lentas e amarguradas. Cessaram as notícias e o pressentimento da morte tolheu os corações do pai e da filha. Ele queria disfarçar, mas não o conseguia, e a Ginoca, já sem lágrimas, muito pálida, parecia uma louca. Uma noite, enquanto o pai dormia, ela ajoelhou-se em frente ao quadro da Virgem e fez, com toda a fé da sua alma castíssima, uma promessa à Mãe de Deus. Quando se levantou, os seus olhos resplandeciam de lágrimas, mas havia uma expressão enérgica de confiança e de paz no seu belo rosto moreno. Nenhum soluço quebrou o silêncio da noite. No outro dia de manhã receberam uma carta. Maurício estava salvo. Rebentaram os risos. Zero velho disse à filha que escrevesse ao noivo, dizendo-lhe para ir convalescer em sua casa. Ginoca ria, relendo e beijando a carta. Sabes que mais? disse-lhe o pai, o casamento há de fazer-se já. Isto de cuidados e demoras não são coisas do meu agrado. Ele que venha. E trataremos disso. O padre Renedicto aí está é. Um altar arma-se num momento. Ginoca suspendera subitamente o riso e tornou-se branca como linho.